Passada a nossa semana, Parashat Shoftim. Uma Parashat também muito cheia de mitzvot. 14 mitzvot ativas e 27 mitzvot passivas. A Torá fala muito na nossa Parashat a respeito de justiça, de exército. No começo a Torá fala uma série de mitzvot ligadas à justiça e à mitzvah de ter juízes e de ter policiais para que force o cumprimento daquilo que os juízes definem. Pois a Torá também fala sobre Sanhedrin, Supremo Tribunal. A Torá fala sobre a mitzvah de você ter um rei quando você chegar em Israel, você quiser ter um rei, você pedir por um rei, então você vai colocar um rei, quais são as regras impostas ao rei. Tem algumas leis também sobre Kohanim, algumas partes que os Kohanim recebem de todo animal que é feito a Shritá. A Torá proíbe na nossa Parashá todos os tipos de magia e espiritismos e etc, e etc. Como a Torá fala, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, você deve ser íntegro com Deus, como diz o Rashi aqui. Não é para ficar querendo saber o futuro. Não tem sentido saber o futuro, você deve viver o presente e tudo aquilo que Hashem faz, a pessoa deve aceitar e seguir em frente. Também a Torá fala sobre profetas, algumas leis ligadas à profecia, quando uma pessoa é considerada um profeta, quando não é considerada um profeta, se são todas as profecias que ele pode falar, quais são as que ele pode falar, o que acontece se ele deixa de falar uma profecia que ele deveria ter dito, se ele fala a profecia que não foi dita a ele, foi dita a outro profeta da geração, se ele pode falar, não pode falar. Depois a Torá fala também sobre a cidade de refúgio, agora com mais detalhes, como funciona, quem pode fugir para lá, o que acontece se uma pessoa matou de propósito e fugiu para lá, o que vai acontecer com ele. E no final da nossa Parashá, a Torá fala sobre uma série de coisas ligadas à guerra e qual é todo o sistema, toda vez que tem uma guerra, qual o sistema de entrar na guerra, quais são os discursos que devem ser feitos e como eles finalmente seguem para a guerra. E no final da Parashá, a Torá conta sobre Eglá Arufá, quando uma pessoa é encontrada morta no meio do caminho e ninguém sabe quem matou ele, ninguém sabe por que ele morreu, quais são as regras do que deve ser feito. É um caso tão grave, tão severo isso, que é o único caso onde sábios do Sanhedrin, do Supremo Tribunal, cinco sábios do Supremo Tribunal, tinham que sair de Yerushalayim, ir até o lugar onde está o morto, e eles é que davam início em todo o que deve ser feito, quer dizer que eles tinham que medir e ver qual é a cidade mais próxima, eles que definiam isso. Nossa Parashá fala sobre a guerra. Que tetzera milchama lo yevecha, quando você vai sair para a guerra. E aí a Torá começa a falar. Versículo seguinte: Veayak koravchem la milchama, quando vocês chegarem de fato, se aproximarem da batalha. E o Kohen vai se aproximar, venigash ha-Kohen, o Kohen vai se aproximar, veriber el ha'am, e vai falar para o povo. O que ele deve falar para o povo? Ve'amar aleihem, esse Kohen, quem é esse Kohen? Em primeiro lugar, esse Kohen é chamado Kohen Mashuach Milchama, o Kohen ungido de guerra. Era um Kohen especial, o Kohen que dava o discurso antes da guerra. Ele era ungido, assim como o Kohen Gadol, mas ele era Kohen Mashuach Milchama, era para a guerra. E ve'amar aleihem, vai falar para eles, Shema Yisrael, ouça Israel. Atem kerevim ayom la milchama lo yevechem. Vocês estão se aproximando hoje para uma guerra contra os seus inimigos. Explica o Rashi aqui a ênfase em inimigos. Saiba que vocês não têm de lutar contra amigos. Contra amigos não se luta. Vocês têm de lutar contra inimigos. E, portanto, saibam que se Deus nos livre você cair nas mãos do seu inimigo, eles não vão ter nenhuma pena de você. Então não fica agora pensando, ah, coitadinhos deles. Não tem que ter coitado nenhum. Você sabe que eles estão indo para a batalha. Você sabe que eles são seus inimigos. E que se eles te pegarem, oi, vavoi, o que vai acontecer com você? Então não é para ficar com medo. Alierach levavchem. Seu coração não pode ficar mole. אל תיראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. Não temam eles, não se aquebrem perante eles. Que Hashem Elokechem Aolech Imachem. Pois Deus, que está indo junto com vocês, Leilachem Lachem Elokechem Leoshia Etchem, para guerrear por vocês contra o seu inimigo, para salvar vocês. Ponto. Vedibru Ashotrim El Ha'am Lemor. Agora vinham os policiais. Quer dizer, acabou o discurso do Kohen da guerra. E vinha agora um discurso do general lá. Alguém, um policial, começava a fazer um discurso para eles. E falava para eles, resumindo: pessoa que construiu uma casa nova e ainda não inaugurou, pode voltar para casa, para que de repente a pessoa vai morrer na guerra e outra pessoa vai pegar essa casa. Então volta para casa e inaugurar. E a pessoa que plantou um vinhedo e ainda não pôde aproveitar, vai também aproveitar do seu vinhedo. E a pessoa que noivou e ainda não casou, volta para casa e vai casar. E aí eles ainda falavam mais uma coisa. Pessoa que é temerosa e que está com o coração mole, e ele vai e volta para casa. Ele não vai amolecer e derreter o coração dos outros como ele. Terminado isso, agora sim estavam prontos para ir para a batalha. Aqui, a Torá fala que o Kohen que se aproximava para falar com eles era um Kohen especial, Kohen Mashuach Milchama. Quem era esse Kohen Mashuach Milchama? Esse Kohen Mashuach Milchama, a Halakha diz que ele tinha leis iguais ao Kohen Gadol. O que significa? Todo Kohen não pode casar com uma divorciada. O Kohen Gadol não pode se casar com uma viúva também. O Kohen Gadol precisa casar com uma mulher virgem. Diz a Torá que o Kohen Mashuach Milchama, esse Kohen ungido da guerra, tinha a mesma lei. Mesmo as mulheres são proibidas para o Kohen Gadol, são proibidas para ele também. Mais ainda, assim como o Kohen Gadol podia utilizar o Roshem, o peitoral, Urim Vetumim, podia fazer perguntas para Hashem e as letras brilhavam dando a resposta, o Kohen Mashuach Milchama tinha o mesmo privilégio, podia perguntar para o Roshem e Hashem dava a resposta por intermédio do Roshem. Então a pergunta é: por que precisa ter um Kohen Mashuach Milchama? Para que é um Kohen da guerra? O Kohen Gadol pode ser o Kohen da guerra. Por que não pode ser o Kohen Gadol? Por que que nós precisamos criar um novo emprego aqui? O emprego do Kohen especial da guerra. Para que precisa dele? Pega o Kohen Gadol e fala para ele: ó, tem um discurso aqui, toda vez que tiver uma guerra, você fala perante os soldados. Mais uma coisa, o Rambam, Maimônides traz nas Alachot, existe uma lei na nossa Parashá também. Quando o rei falece, quem tem preferência a assumir o lugar daquele rei? O filho. O filho sempre tem preferência a assumir o cargo do pai. Diz o Rambam que essa lei não é apenas para o rei, esta lei vale para todos os altos cargos. Qualquer alto cargo, quando a pessoa falece, tem direito e preferência, em primeiro lugar, o filho dele. Diz o Rambam, mas tem uma exceção. Kohen Mashuach Milchama, o Kohen da guerra, quando ele falece, o filho não tem preferência a assumir o cargo. E a pergunta é: por quê? Por que esse Kohen aqui não tem esse direito de herança, passar para o filho dele o cargo? Mais ainda, o Pasuk aqui fala para nós que quando vai chegar o momento da guerra, Venigash HaKohen Vediber El Ha'am, o Kohen vai se aproximar e falar para o povo. É óbvio que ele vai se aproximar. O Kohen não vai ficar um quilômetro de distância e fazer o discurso para eles. Venigash, é óbvio que ele tem que se aproximar para eles ouvirem o que ele fala. O que vem a ser Venigash HaKohen? Que ele vai se aproximar. Na realidade, se nós procurarmos na Torá, nós vamos encontrar que essa linguagem Venigash, aproximar, é uma linguagem que é usada também para tefilar, reza. Venigash Elav Yehudá. O Yehudá se aproximou ao Yosef. Dizem nossos sábios que ele se aproximou com uma reza, pedindo para Hashem dar sucesso no que ele vai fazer agora. Qual é a reza que o Kohen especial da guerra fazia quando ele ia falar para o povo. Qual a reza? A Torá não fala qual a reza. Qual a reza que ele fazia no momento que ele ia fazer o discurso para o povo? Mais uma coisa. A Torá falou aqui que aquela pessoa que está temerosa ao a pessoa que está com medo, o coração mole, volta para casa. Dizem nossos sábios, medo do que ele tem? Diz a Gemara, diz o Talmud, que ele tem medo das averó, dos pecados dele. Está com medo dos pecados, não vai para a guerra. Diz o Talmud, qual o exemplo para um pecado que a pessoa não pode ir para o exército, ele deve voltar para casa. Diz o Talmud, esse é aquele que conversa entre colocar o tefilim da mão e o tefilim da cabeça, como nós sabemos. Quando se está colocando o tefilim, não se pode conversar, não se pode interromper. A partir do momento que a pessoa começa a colocar o tefilim da mão, até terminar de colocar o tefilim da cabeça. Diz lá o Talmud, que uma pessoa que conversa no meio entre colocar o tefilim da mão, o tefilim da cabeça, que interrompe entre um e o outro, precisa voltar para casa. Por que o Talmud tem que dar um exemplo para isso? Falou já, pessoa que tem um pecado. Pecado, cada um sabe os seus pecados. Só dá um exemplo justo desse. Por que justo esse exemplo? O Torner Eber, no seu livro Reima Yenachamuni, dá uma resposta muito, muito incrível. Uma lição de vida aqui desse trecho. Ele diz, a guerra é um dos momentos onde a pessoa passa pelos mais difíceis testes espirituais. A pessoa vai para a guerra e, obviamente, precisa de soldados, obviamente precisa de maquinário de guerra, obviamente precisa de aviões hoje em dia, precisa de uma altíssima tecnologia, precisa de tática de guerra, precisa de estratégia, precisa muita e muita coisa para ir para a guerra. Mas, a pessoa pode acabar achando, quando ele está indo para a guerra, ou principalmente quando ele está voltando da guerra, que a vitória se deve aos militares. A vitória se deve a essa potência toda que conseguiu grandes cabeças, conseguiram uma grande estratégia, uma boa tecnologia. Isso levou as pessoas a vencerem a guerra. Mas nós sabemos muito bem que esse ponto de vista está errado. Quando nós vencemos uma guerra, na realidade nós vencemos simplesmente porque Hashem quis. Simplesmente porque Hashem nos ajudou, senão não conseguiríamos nada. Como diz o profeta Zechariah, lo bechair velo bechoach, kim beruchi amar Hashem tzvakot. Não é com grandes valores e não é com grande força, e sim com o meu espírito, diz Hashem, que a gente pode vencer uma guerra. Porque senão nós vamos acabar incorrendo na proibição que a Torá falou algumas semanas atrás. Que não é para pensar, não vão falar por aí que becorri o beotzem yadi, que com minha força e com meu poder que eu consegui, tudo que eu consegui. Todo mundo lembra a guerra, por exemplo, de 67, onde, de uma forma extremamente milagrosa, conseguiram acabar com todas as frentes de uma forma tão rápida. E na época, todos os jornais estavam noticiando, olha só que coisa mais incrível eles conseguiram. E aí, obviamente, que muita gente pode começar a pensar e falar, tá, lógico, nós somos mais poderosos, nós somos mais inteligentes, nós somos mais fortes, nós somos mais avançados, temos uma tecnologia melhor. Isso é uma filosofia errada. Isso é um perigo. É um perigo da guerra. Como nós podemos impedir que as pessoas cheguem a errar? Como nós podemos impedir que as pessoas caiam nessa armadilha? Essa armadilha de achar que a pessoa tem o poder. A prevenção a isso, diz a Torá, é o Kohen Mashuach Milchama. Kohen Mashuach Milchama vinha e fazia um discurso antes deles saírem para a guerra. E falava para eles, saibam Vocês, chamai Israel, ouça Israel. Vocês estão chegando hoje para uma guerra contra os seus inimigos. Não fiquem com medo. Não temam. Mas por que tudo isso? Que Hashem Elokechem, Olech Imachem. Deus está indo com vocês. Leilachem, Lachem e Moivechem, para lutar contra os seus inimigos. Leoshiachem, para salvar vocês. Vinha esse Kohen Mashuach Milchama antes deles saírem para a guerra e falava, pessoal, vocês precisam saber antes de sair para a guerra. Com que força vocês estão indo para a guerra? Não é a nossa. Não é a nossa tecnologia, não é o nosso exército, mas sim, é com a força de Hashem que vocês estão indo. Venigash HaKohen, o Kohen se aproximava e falava. Nós vimos Venigash HaTfilá. A Tfilá que o Kohen Mashuach Milchama fazia para Deus naquele momento é: Deus, por favor, salve todos esses soldados de caírem na armadilha do pensamento. Salve eles de imaginarem que eles estão vencendo alguma coisa. Faça com que eles durante o tempo todo lembrem quem é que está lutando por eles. E aqui nós podemos entender por quê que não dava para usar o Kohen Gadol para essa missão. Kohen Gadol é um sujeito extremamente espiritualizado. Kohen Gadol, a vida dele é o Beit HaMikdash de manhã até de noite. Kohen Gadol está em outra, ele não está na vida real. Ele não está com a cabeça em exército, em armas. Não, a cabeça dele está completamente espiritualizada dentro do Beit HaMikdash. Diz o Tolner Rebbe, não dá para ele vir fazer um discurso aqui para as pessoas. Precisa ser alguém que está no mundo real, alguém que sabe o que é a tática de guerra, alguém que sabe o que é o exército, alguém que sabe o que são as armas. Ele está acompanhando tudo, ele é o Kohen Mashuach Milchama, ele é especial de guerra. Ele acompanha o exército, ele sabe o que se passa lá dentro. Esse sim pode se levantar e falar para eles, saibam que vocês só vão vencer porque a Shem está com vocês. E por isso que essa única profissão, conforme o Rambam, que não passa para o filho. Kohen Gadol, o Kohen Gadol é especial, vai assumir o filho dele, vai ser Kohen Gadol, está muito bem. Kohen Mashuach Milchama não basta só ser alguém de uma boa família, tem que ser alguém que conhece as coisas de perto. Precisa ser uma pessoa muito mais especial. Uma pessoa que está próxima da realidade e sabe injetar nas pessoas a fé e a confiança em Hashem. Por isso que diz o Talmud e dá um exemplo. Quem é essa pessoa que teme e que deve sair da guerra? Não é para ir para o exército. Tchau, volta para casa, não vai lutar. Quem é essa pessoa, disse o Talmud, a pessoa que interrompe entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça? O tefilim da mão representa a mão, a força, as armas que eles vão usar na guerra, a tecnologia que eles vão usar na guerra. O tefilim da cabeça representa o nome de Hashem que está na cabeça de cada um. O pensamento da pessoa, o pensamento dele que está junto com Hashem naquele momento. Uma pessoa que interrompe entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça, faz uma interrupção entre um e o outro. Ele acha que, não, uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que Hashem faz. Agora é minha mão que está lutando. Diz o Talmud, essa pessoa é uma pessoa que não vai conseguir lutar nessa guerra. Ele deve voltar para casa porque ele está numa armadilha.